Vamos começar a ver as regras de Shabbat. Começando por Kabbalat Shabbat. E antes de começar Kabbalat Shabbat, vamos uma pequena introdução sobre Kabbalat Shabbat. Primeira coisa, a Kabbalat Shabbat não é exatamente considerada uma reza. Como assim? Explico. Todas as tefilot, toda vez que você fala no Talmud de tefilá, de reza, estamos nos referindo a rezas que têm amidá. Quando você tem amidá, esse é o principal da reza. Então você tem a reza de Shacharit, o principal da reza é a Amidá. Junto disso tem uma série de outras coisas, preparações para isso e depois a volta disso. Né, pela Kabbalah tem uma forma de ascensão e depois você tem que descer de novo. Então você chega no ápice, é a Amidá, e depois você tem que descer de novo. Por isso que tem as partes antes, tem as Birchot HaShachar, as Brachot da Manhã, depois tem Korbanot, depois tem os versículos de louvor. Aí você chega no Shema, aí você chega na Amidá, topo. Aí você começa a descer. Tem as súplicas, tem Ashrei Valetzion, tem o cântico do dia, tem Keloken Aleinu. E Minha também. Você tem a Amidá e junto disso tem antes e depois. A reza da noite, a mesma coisa, você tem a Amidá e você antes tem o Shema com as suas brachot e o Aleinu depois. Da mesma forma você tem Musaf, que tem Shabbat, tem Yom Tov, tem Rosh Chodesh. Musaf também é uma Amidá. Isso, de uma forma geral, isso que é chamado Tfilah. Tem ainda uma Tfilah a mais, que tem um dia por ano que nós fazemos, que é Neilah. Que também é Amidá. Então, a reza de Kabbalat Shabbat não é exatamente chamada Tefilá. Você não vai ver no Sidur escrita Tefilá de Kabbalat Shabbat, porque não tem Amidá. Geralmente é chamado de Seder Kabbalat Shabbat, a ordem de Kabbalat Shabbat. O que é Kabbalat Shabbat? Então, não podemos confundir. Na noite de Shabbat, nós fazemos duas coisas. Temos Kabbalat Shabbat e temos a reza da noite de Shabbat. São duas coisas, por mais que você fale, eu estou indo para Kabbalat Shabbat na sinagoga, porque essa é a primeira parte. A segunda parte é Arvit, a reza da noite, que é a reza da noite igual a qualquer outro dia que você tem. Kabbalah é receber. Recebimento do Shabbat. Então você tem a reza da noite de Shabbat, igual a todos os outros dias. Você tem as brachot do Shema, o Shema, a Amidá e Aleinu. Tem acréscimo específico de Shabbat? Sim, tem. Então depois tem que ver sobre isso. Mas é a reza da noite. Antes disso, nós temos o que é chamado de Kabbalat Shabbat, recepção do Shabbat. Esse recebimento do Shabbat é uma prece, entre aspas, moderna. Como assim? Então vamos voltar no tempo. O Talmud nos diz, então 2000 anos atrás, mais ou menos, o Talmud nos diz de alguns mestres que na véspera de Shabbat, o Talmud diz assim, Rabbi Hanina se embrulhava em roupas bonitas, se vestia com roupas bonitas, né? Que antigamente, de uma forma geral, as roupas antigamente eram diferentes de hoje em dia. Então, provavelmente era um tipo de manto que eles colocavam em volta, que era algo bonito. Então, ele se envolvia em roupas bonitas, na véspera de Shabbat, e ele dizia, Bou venetze likrat Shabbat hamalka. Vamos sair para receber o Shabbat a rainha. Shabbat é chamado de rainha. Aí o Talmud diz que o Rabi Yanai vestia roupas para Shabbat e dizia boikalá, boikalá. Venha noiva, venha noiva. Então, esse é o conceito que aparece no Talmud, que os sábios saíam para receber o Shabbat. Eles se vestiam bonito para o Shabbat e saíam para receber o Shabbat. Diziam, vamos receber Likrat, vamos em direção ao Shabbat. E assim, com o passar dos anos, as pessoas começaram o costume de alguma forma receber o Shabbat. Você vê que o próprio Talmud já diz que Rabi Yanai falava boikalá, boikalá, venha minha noiva, venha noiva. Então as pessoas saíam na sexta-feira à tarde, antes de Shabbat, próximo de Shabbat, e saíam para receber o Shabbat. Que aliás, de uma forma geral, o costume era sair em direção ao poente. E lá se recebia o Shabbat. Depois se entrava na sinagoga e se rezava a reza da noite. E aí devagarzinho começou a ter vários costumes. Na época dos cabalistas, famosos cabalistas de Tzfat, que é algo de 500 anos atrás, quando você fala sobre o Rabbi Yosef Karo, que é o autor do Shulchan Aruch, do Código de Leis, mas ele era um dos grandes mekubalim. Quando você fala sobre o Rav Chaim Vital, quando você fala do Arizal, você fala do Shlach Kadosh, Rabbi Shlomo Al-Kabatz, e assim uma série de outros grandes mestres que viveram em Tzfat há 500, 400 anos atrás, eles começaram a instituir esse Kabbalat Shabbat que nós temos até os dias de hoje. Fala. Sim. Mais ou menos, em épocas muito próximas. Alguns deles na mesma época, alguns logo em seguida. Não, eu não diria que esta época teve tanta gente importante, porque em todas as épocas teve gente importante. Não são os únicos que a gente cita até hoje. Aí que tá. Se você for falar de épocas, não tem uma época que não se cita pessoas importantes que teve na nossa literatura. Se você vai chegar 2000 anos atrás, vai ter Rabbi Shimon Bar Yochai, tem Rabbi Akiva, Rabbi Yossi, Rabbi Meir. Cada época teve os seus grandes mestres que até hoje são falados. Mas, de fato, essa época, o que aconteceu nessa época de 500 anos atrás, mais ou menos, é que teve um boom do mundo da Kabbalah. Até então, quem estudava já Kabbalah era muito oculto, era escondido, era muito fechado. E nessa época de 500 anos atrás, começou a abrir um pouco, que tinham grupos fechados que estudavam Kabbalah. É o fim da Idade Média. É uma época que também muitos desses mestres vieram parar em Israel. E eles foram especialmente para Tzfat. E aí teve esse... Então eles começaram a estabelecer o conceito de falar uma série de capítulos para receber o Shabbat. Isso foi algo que foi sendo acrescentado ao longo dos anos. Num primeiro momento, só se falava os dois capítulos de Salmos que estão no fim de Kabbalat Shabbat, que é o capítulo 92 e 93, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Cântico para o Dia do Shabbat, e Hashem Malach, que são capítulos dos Salmos que foram falados pelo Adam Harishon, pelo Adão, ao entrar o primeiro Shabbat da história. Então foi Adam que compôs esses capítulos dos Salmos, e justamente por falar de Shabbat, que se usa para receber o Shabbat. Isso foi o que começou, a se usar para falar no recebimento do Shabbat. Aliás, vale mencionar que o costume dos cabalistas, a começar pelo Ariza, e mesmo, até onde eu saiba, mesmo até os dias de hoje, eles têm esse costume, é de fato de sair da sinagoga para receber o Shabbat. Eles saem, eles vão até o ponto do poente, eles enxergam bem, e lá eles fazem o Kabbalat Shabbat. Quem já passeou em Tzfat, com guia, né, de preferência, porque senão não sei se vão mostrar, mas não tem, tem acho que escrito numa plaquinha lá. Tem um lugar, onde é o lugar que o Ariza ia para receber o Shabbat, que é um ponto um pouquinho mais alto da montanha. Como? Hoje em dia tem de tudo em Tzfat. Tem muito artista também, mas é uma cidade zen. Tem muitas figuras em Tzfat. É uma cidade sagrada, uma cidade muito importante na nossa história. Bom, então isso que começou Kabbalat Shabbat. E depois Kabbalat Shabbat foi crescendo para trás, quer dizer, foi sendo acrescentado antes mais e mais trechos. E um dos trechos que foi acrescentado, que é o grande carro-chefe do Kabbalat Shabbat, é o Lechá Dodi. O Lechá Dodi foi instituído e foi escrito, um poema que foi escrito por um desses cabalistas daquela época, Rabbi Shlomo Alkabat. Como? Exatamente, as iniciais do Lechá Dodi. Muito bem, Betina. As iniciais do Lechá Dodi, das estrofes, formam a palavra Shlomo HaLevi, que era o nome dele, Rabbi Shlomo HaLevi Alkabat. Então, as estrofes são Shin Lamed Mem Hei, Shlomo, e depois HaLevi, e a última estrofe é Boi Veshalom, não faz parte do acrônimo, é o finalmente dando as boas-vindas para venha em paz a noiva. Que, aliás, se usa de uma forma geral em muitos casamentos para se cantar quando a noiva vai entrar, né? Se pegou do Lechá Dodi para isso. Então, esse é o poema que ele instituiu. Ele está enterrado em Tzfat. Quem vai lá no cemitério de Tzfat, o cemitério antigo, na montanha, lá na encosta da montanha, está enterrado Ariza, está enterrado Rabbi Shlomo Alkabat, está enterrado Rabbi Yosef Karo, e mais um monte de pessoas importantes da história, não só dessa época, mas dessa época de fato tem uma concentração boa em Tzfat. Tem algumas que estão lá azuis, então eu não sei te dizer qual delas. Mas tem a sinagoga do Rabbi Yosef Karo, tem a sinagoga do Ariza, tem a sinagoga do... Todos eles, em sua maioria, sim. Não sei se todos, mas em sua maioria. Nessa época tinha poucos ashkenazim em Israel. Eles moravam mais na Europa. Do Oriente Médio, parte. Muitos desses eram europeus. O Rabi Yosef Karo era europeu. O Arizal era europeu. Da Espanha. Isso, na Península Ibérica. Outros eram da Itália. Tinha de várias... Então esse é o básico, digamos, sobre Kabbalat Shabbat, que é, então, uma forma de se receber Shabbat. O ideal é que Kabbalat Shabbat seja dito antes do Shabbat entrar. Quer dizer que o ideal é começar Kabbalat Shabbat antes do pôr do sol. Afinal de contas, você está recebendo o Shabbat. Não é que já Shabbat entrou e agora eu vou começar Kabbalat Shabbat. O ideal é fazer Kabbalat Shabbat quando ainda é dia. Aí você termina a Kabbalat Shabbat, já é noite para rezar a reza da noite. Esse é o princípio, e de fato, em muitas sinagogas se toma esse cuidado para se fazer Kabbalat Shabbat quando ainda é dia. Então se reza Minchá antes ainda do pôr do sol, termina-se Minchá ainda antes do pôr do sol, pelo menos uns 5 minutos, e aí começa a Kabbalat Shabbat e vai indo noite adentro com Kabbalat Shabbat, recebendo o Shabbat, e aí já emenda na reza da noite. E tem os lugares que estão esperando as pessoas chegarem, etc, etc, e acabam começando a Kabbalat Shabbat, já é noite. Como nós falamos ao longo das gerações, foi se acrescentando aqui uma série de preces. Se você olhar no Sidur, eu não tenho esse Sidur para dizer aquela página, mas é bem no começo. Tem também um costume que aparece em alguns Sidurim, no caso esse Sidur também aparece, Sidurim Hassídicos. Existe o costume de se falar um capítulo dos Salmos antes ainda da reza de Minchá. Eu imagino eu que aí deve ser página 2, alguma coisa assim. Eu não sei se tem nesse Sidur fininho ou não. Mas de qualquer forma existe esse conceito, é um costume do Baal Shem Tov. Então estamos falando já de 300 anos atrás. O Baal Shem Tov instituiu que se falasse, e por isso nas comunidades hassídicas se fala, os outros não falam, um capítulo de Salmos que é para agradecer a Shem pela semana que nós tivemos. Está terminando a semana, então você agradece por tudo que aconteceu ao longo da semana falando esses Salmos. Começa a Hodul Hashem. Então eu não sei se nesse Sidur tem, parece que nesse fininho não aparece, tá? Isso, então Yedid Nefesh é a segunda coisa. Primeiro tem esse Hodul Hashem e depois tem o Yedid Nefesh. Yedid Nefesh é um cântico que se canta em grande parte das comunidades Ashkenaziot, dos Ashkenazim. Esse poema, Yedid Nefesh, é um poema que foi escrito há mais ou menos 400 anos atrás por um cabalista de Tzfat chamado Rabbi Elazar Azkari. Ele escreveu esse poema, não é o único poema que ele escreveu, tem vários poemas, esse provavelmente é o mais famoso de todos e talvez um dos poemas mais famosos que tem também. Ele escreveu um poema dizendo que é uma das músicas que eles costumam cantar. Assim ele diz lá, ele escreveu um livro chamado Sefer Haredim, um livro que ele escreveu. Nesse livro ele escreve que uma vez que existe a mitzvah de Ahavat Hashem, uma vez que a mitzvah de amar a Deus é o principal e é o objetivo de todas as virtudes que nós temos, e nós escrevemos algumas músicas, algumas canções e poemas de amor a Hashem. Então eu vou escrever para vocês algumas das canções que nós costumamos cantar. Ele traz lá alguns poemas. Entre eles está esse poema do Yedid Nefesh. Não são todas as comunidades que falam Yedid Nefesh. Aliás, isso bom que você lembrou agora. De uma forma geral, Kabbalat Shabbat é uma prece que não é obrigatória. É um costume que surgiu para se receber o Shabbat. E por isso você vai notar muitas diferenças entre comunidades, embora hoje em dia, de uma forma geral, a maioria das comunidades assumiram falar Kabbalat Shabbat de ponta a ponta. Mas existem comunidades que não se fala. Tem algumas comunidades, eu acho que marroquinas, não sei que são dos faradim, eu acho que são dos marroquinos, que não falam Kabbalat Shabbat inteiro toda semana. Eles começam no Mizmor Le David Avu Lashem. Dilá, Lechadodim, Mizmorshir, acabou. Eles não falam a primeira parte do Kabbalat Shabbat. Não tem nenhum problema, é um costume se falar. Cada um assumiu uma parte. É bem interessante que justo entre os Ashkenazim, né, embora todos, como vocês falaram antes, a maioria desses mestres que instituíram eram os Sefaradim, justo entre os Ashkenazim, é que acho que não tem nenhuma comunidade que não fale Kabbalat Shabbat de ponta a ponta. Acabaram assumindo, de fato, o pacote inteiro de ponta a ponta. E aí, Yedid Nefesh, tem comunidades que canta, é a grande maioria das comunidades, mas tem comunidades que não se canta. O Yedid Nefesh já nem tem a ver com Kabbalat Shabbat, é um pré-Kabbalat Shabbat. Como? Yedid Nefesh entre os Sefaradim? É uma boa pergunta, eu acho que não. Acho que a maioria dos sefaradim acho que nem falam Yedid Nefesh na entrada do Shabbat. Tem outros momentos. Yedid Nefesh aparece várias vezes e tem várias situações que tem pessoas que costumam cantar. Tem aqueles que costumam cantar no Shabbat mesmo. Até que eles costumam cantar ou falar Yedid Nefesh no Shabbat de manhã. Tem aqueles que falam Yedid Nefesh ou cantam na terceira refeição do Shabbat à tarde. E tem aqueles que falam quando está entrando o Shabbat. É um cântico. Qual que é o conceito desse canto? É um canto... É um canto de amor para Deus. Um poema de amor para Deus. Então, como está entrando o Shabbat? E Shabbat é um dia especial, um dia que nós temos uma conexão especial com Hashem. É um dia que nós lembramos muito mais de Hashem, criação do mundo e etc. Então, por isso, tem esse costume de cantar esse cântico de amor para Hashem. Isso só como introdução. Se Deus quiser, semana que vem, então vamos começar pelo Yedid Nefesh para ver o que ele significa, quais são os conceitos falados aqui. Esse é o básico para ter uma ideia de como funciona a Kabbalat Shabbat.